Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Assim começamos mais uma semana de Timeline, ainda em casa, ainda espalhados por nossas casas há mais de meio ano. 10 horas e 9 minutos, tá frio em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus, o sol tá brilhando no céu da capital. A gente tá no dia 21 de setembro de 2020, hoje é dia do radialista, então hoje é proibido pela lei nos criticar. Nós radialistas, você não pode criticar a gente, mas se a gente der uma opinião ali errada, você infelizmente não vai poder nos criticar. Faz parte do dia do radialista não poder criticar os radialistas, então não critique nós, não critique a produção, não critique a parte técnica, porque todo mundo aqui é radialista. É um processo para alguém falar no microfone, passa por muitas pessoas, então nos respeite, pelo menos hoje. Ah, pode acumular, amanhã você pode nos xingar duas vezes. Né?
Eu não.
Pelo
não
que foi falado hoje e pelo que vai ser falado amanhã. Então, parabéns a todos os radialistas, essa profissão maravilhosa, essa. Eu falo que há tesão nessa profissão. Há muito tesão. Há tesão, né, Davi? Quando ela vem forte. Isso. E quem vem forte também são os nossos patrocinadores. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 52 anos, unindo pessoas. Siga arroba biscoitos _ Zezé. Santa Clara é bem mais do que leite e consórcio de imóveis. Unicred, com taxa reduzida, consulte condições. Também com a gente estão Clínica Alfa Men, sexo é saúde, recupera a confiança e o prazer. Clínica Santo Antônio. Há meio século, proporcionando qualidade de vida para você e sua família. Também com a gente, Uniriter, protagonistas olham para frente e para o próximo. Faça o vestibular digital Uniriter e ajude uma causa social. Green Car, o seu cartão de benefício 100% brasileiro e genuinamente gaúcho. Chance única, Sinoscar, a oportunidade que você queria para sair de Chevrolet zero quilômetro. Família Salton, espumantes e vinhos de tradição centenária, com medalha de ouro nos principais concursos internacionais. E a gente muda o jazz, porque a gente tem um novo patrocinador, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você, Kelly Matos e Davi Coimbra, meus companheiros de Timeline.
Bom
desde 2014.
Dia.
Bom dia a vocês, como é que vocês estão, tudo bem?
Eu queria começar com uma polêmica, porque há duas datas do dia do radialista, né? Tem uma lei federal assinada em 2006 que transferiu para o dia 7 de novembro, né? A mim sempre cabe a parte política aqui. 21 de setembro, como disse o Potter, também é considerado o dia do radialista, mas... contudo, entretanto, todavia, uma lei federal, Potter, assinada naquele lindo ano de 2006, saudades, né, Luciano? Saudades quando não perdíamos para o Fortaleza,
como é bom,
ganhávamos,
né,
do Barcelona.
Como é bom ter um time, né, Kelly?
Saudades.
Como é bom ter qualidade no time, né? Como é legal
quando
os jogadores são bons, né?
Eu tinha avisado que o Inter ia perder, né? Tu falou assim, ó, eu tenho certeza que o Inter vai perder pro Fortaleza.
Poucas pessoas conhecem o Inter como o torcedor do Inter. Os torcedores dos outros clubes não conhecem o Inter. O torcedor colorado conhece o Inter. O torcedor colorado sabia que o Inter ia perder pro Goiás e Fortaleza. Ele sabia.
Tu alertou. Mas enfim, eu só quero tranquilizar quem lembrou. Alguns que lembraram aqui, tem essas duas datas de fato. Era 21 de setembro e aí um decreto assinado pelo presidente à época, né? Para quem não lembra, o ex-presidente Lula transferiu
para o então hoje
7.
Não é mais? Não é? É, mas não é.
Ainda é comemorado em duas
Entendi.
Datas, né, assim.
O que é bom, né? Então nós temos dois dias para não nos xingar.
Para não nos xingar, foi o que eu pensei.
Davi, seja bem-vindo ao programa, tudo bem?
Oi, Davizinho, bom dia. A convidada está na linha.
Dois dias para não sermos criticados, mas a convidada já está na linha.
Kelly, por favor. Vá, faça as apresentações.
Ah, que alegria recebê-lo. Davi Coimbra sempre fala quando ela vem para o programa que ela é uma pessoa que dança enquanto cozinha, né? Porque a Rita Lobo, que é a nossa convidada, quando ela se apresenta no GNT, quando ela faz o Rita Help, quando ela traz o Cozinha Prática, muitas vezes ela está ali dançando, né? Prova de que a cozinha também é uma arte, dedicar-se à preparação do alimento. Só que agora, Rita Lobo, seja bem-vinda, bom dia. Eu acho que não tem tantos motivos assim para a gente dançar. Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Pois é, né? Tá mais difícil de,
tá ruim a coisa,
de manter
tá
a alegria. Tá ruim a conexão?
Não, não, não. Eu quero dizer que tá ruim o mundo. 2020 já era um ano confuso e agora ainda querem mexer nos ultraprocessados, que esse assunto da Rita Lobo é quase que uma causa, né, Rita? Tu sempre, em todas as tuas manifestações, preocupada com a saúde da população e não com emagrecer, não emagrecer, não se trata disso, alerta para o risco de ultraprocessados. A gente te chamou para conversar justamente por isso. Tem uma ideia, uma intenção do Ministério da Agricultura, né, para quem não está familiarizado com o tema, acho que é do governo em si, a Rita vai poder explicar melhor, de mudar essa classificação. O que é isso, Rita, e por que isso é ruim na tua visão?
Pois é, vamos, acho que seria legal a gente contar, porque é um assunto assim que quem me acompanha está super familiarizado, mas talvez os ouvintes não saibam muito bem do que se trata, né? Então, em primeiro lugar, o guia é um documento oficial publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 e que foi um documento revolucionário. Foi o primeiro guia no mundo a dizer para a população coma comida, não nutrientes, ou seja, em vez de ficar falando assim, você tem que comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de macronutrientes, simplesmente divide a comida por grau de processamento, que são, né, os alimentos in natura, os alimentos processados, que são aqueles que têm adição de sal ou açúcar, né, as compotas, as conservas. E aí, esse guia, ele diz o seguinte, existem os alimentos ultraprocessados, que são aqueles cheios de aditivos químicos, que fazem mal à saúde, que são desequilibrados nutricionalmente. Pois é. Aí, há uma semana mais ou menos, o Ministério da Agricultura, que não tem nada a ver com isso, fez um ofício para pedir para o Ministério da Saúde que tirasse essa classificação de ultraprocessados do guia. E o motivo é muito simples, é porque essa classificação, ela escancara os interesses comerciais dos ultraprocessados em detrimento da saúde da população. Então, esse ofício, né, estava ali nos trâmites para chegar no Ministério da Saúde. Acho que o jornal O Globo é que
trouxe a informação.
Isso. E aí, muito rapidamente, a sociedade civil como um todo, assim, muita gente se manifestou, foi feito um abaixo-assinado, um manifesto em defesa do guia, porque, veja, Kelly, para você, para todos nós aqui, né, que temos condições de fazer melhores escolhas, a gente já conhece a classificação, a gente já sabe, né, que refrigerante, tudo que tem corante, conservante, pão de forma industrializado, tempero pronto, lasanha congelada, a gente já sabe que esses alimentos não fazem bem e a gente faz uma escolha consciente. Puxa, quero ou não quero comer. O problema é, por exemplo, quando nas escolas, a merenda escolar, sem o guia, ela ficava suscetível a ter muito ultraprocessado. A partir do guia, o PNAE, por exemplo, parou de dar preferência à compra de ultraprocessados. Então, é uma coisa muito séria que tem a ver com a saúde da população como um todo. O guia não é uma lei, né? Não significa assim, não pode vender
ultraprocessado. Ele é um guia. Ele é um guia.
Explica o que é.
Mas quem é que segue esse guia? Que diferença faz ele na prática?
Exatamente isso que eu te falei. Ele orienta os profissionais da saúde como um todo, né, foram impressos. É um documento gratuito, que a pessoa baixa pela internet, a população se quiser, mas ele é principalmente feito para orientar os profissionais da saúde, né? Então, por exemplo, em função, vou te dar um exemplo. Um é esse que eu te falei, né? A merenda escolar, ela ficou melhor em função de o guia ensinar para as pessoas que existem classificações de processamento, né, de grau de processamento. Então, aqueles alimentos que são frescos, in natura, minimamente processados, a comida brasileira, aquela que a gente come desde criança, que os nossos pais comiam, que os nossos avós comiam, né? Essa é a comida de verdade, o
sim,
arroz,
sim,
o feijão.
Sim, só para entender, exatamente o guia. Quem seguia pelo guia? As escolas, então, seguiam pelo guia, é isso?
O guia é para a população brasileira como um todo. Quando o guia ele dá as diretrizes, ele promove mudanças. Por exemplo, você já deve ter visto várias indústrias do chamado Big Food que agora passam a dizer assim: esse produto não contém conservante, esse produto não contém... então ele é ele estimula a sociedade como um todo, ele não é uma lei. Só que isso incomoda demais as indústrias de ultraprocessados, porque isso interfere na venda desse tipo de produto. A população fica mais consciente, os profissionais da saúde ficam mais atualizados em relação à alimentação.
Rita, é uma coisa estranha, né? Porque, obviamente, a gente imagina que há um lobby em cima disso, né? Só que, e um governo, as pastas têm que estarem ligadas umas às outras, porque se aumenta, isso já é comprovado cientificamente, se a gente come, eu vou falar exatamente como a gente fala, se a gente come muita bobagem, um preço será cobrado. Né? Começa com um pezinho a mais, né? Começa com dificuldade de fazer exercício, aí depois pode vir coisas mais perigosas, como obesidade, como diabetes... e aí o país tem um gasto numa outra ponta. Tipo assim, vou economizar aqui, aí tem um gasto numa outra ponta. Uma vez eu lembro que eu estava discutindo num outro programa aqui com amigos meus, e eu falei que era mais barato comer mal. E eles ficaram muito bravos comigo. Né? Eles, mas é só cozinhar assim, mas não tem como cozinhar. Nossa rotina aqui evita cozinhar, tipo, é um problema. A gente tem que buscar. E aí, realmente, chega no supermercado, um salgadinho ali é muito mais barato do que eu comprar uma comida, fazê-la, né? Descascar com um pé de guia, né?
Lasanha descascar mais, né? Um bom exemplo, né, Potter?
Lasanha congelada,
né?
Perfeito.
Isso que a Rita tá falando.
Tira,
né,
a tampinha, bota ali,
nem,
né?
Nem pega porcaria, tipo salgadinho, essas coisas que a gente de vez em quando vai recomendar. Uma lasanha congelada, a gente que vive uma rotina, mesmo no home office agora, né? Vai emendando um programa no outro, que é a minha rotina. Sim. Do Potter e a do Davi, Rita.
E eu tô muito mais saudável, né? Kelly.
É?
Eu tô muito mais saudável agora aqui no home office.
Não, eu acredito nisso, mas eu tô dando um exemplo hipotético. Eu não vou pegar o Potter, vou pegar uma outra pessoa que eventualmente emenda um programa no outro, que não se chama Luciano, e recorre, Rita, à lasanha congelada. O que que isso traz de ruim para a saúde dela?
Então, esse é um tema muito interessante, porque a gente está tão... Esses chamados ultraprocessados, eles estão tão inseridos no nosso dia a dia que não é só que nutricionalmente eles fazem mal, né? Não é só que a lasanha congelada... ou eu estou falando da lasanha congelada porque foi um dos produtos que você falou, mas assim, qualquer ultraprocessado, o que que caracteriza, né? São formulações industriais com excesso de sal, açúcar e gordura e adição de aditivos químicos como corantes, saborizantes, conservantes, etc. e tal. O que a ciência descobriu? Que à medida que as populações, como um todo, não estou falando de uma pessoa, como você falou, né? Assim, é um olhar assim, epidemiológico. Quando você olha para uma população que vai se afastando da cozinha e passa a consumir mais produtos ultraprocessados, os índices de obesidade e várias outras doenças crônicas ligadas à má nutrição começam a subir. É simples, a gente olha para os Estados Unidos, é um lugar onde as pessoas não cozinham mais e os índices de obesidade lá são gigantescos, né? Então, o ponto é, consumir ultraprocessados faz mal, mas não é só que faz mal nutricionalmente. Os ultraprocessados, eles também corrompem as nossas tradições. Então, veja, a gente que cresceu comendo arroz e feijão e entendia ali, de alguma forma, a importância não só nutricional, mas a importância comportamental de sentar à mesa, de dar tempo para a alimentação, que é fundamental para os seres humanos, assim, a gente, se não comer, morre. Se comer mal, adoece. Então, assim, os ultraprocessados, eles corrompem essa lógica. Eles dizem pra gente assim, olha, não precisa se alimentar, é perda de tempo, come rapidinho, uma coisinha, em 2 minutos você come. Cozinhar é coisa de dona de casa desocupada. Não, cozinha, não precisa cozinhar. Então, essa lógica, assim, e que ela está entranhada no dia a dia das pessoas, assim como esses produtos. Eu acho que, inclusive, eu comentei uma vez aqui mesmo, Kelly, com você, uma história que uma amiga minha de infância, assim, que um dia me falou assim, é legal esse negócio aí que você fica falando dos ultraprocessados, mas pra que você fica falando disso? Assim, as pessoas cozinham mais, as pessoas levam marmita para o escritório, pra que você fica falando de ultraprocessado? Porque, assim, eu não conheço ninguém que coma tanto ultraprocessado assim. Eu falei, maravilha, então faz assim, o que você come no café da manhã? Ah, pão de forma, requeijão, suco de laranja. Eu falei, maravilha, agora pega todos os produtos que você consome de manhã e lê a lista de ingredientes. Não um rótulo lá escrito que o suco de orgânico, o suco de laranja é orgânico, o pão é saudável, sem glúten, integral. Lê a lista de ingredientes do rótulo. Bom, ela quase caiu para trás, porque ali tem uma lista de aditivos químicos que a gente nem sabe o que são, que a gente nem tem acesso na cozinha de casa, que parecem coisas de laboratório, e que ela não tinha se dado conta o tanto de ultraprocessados que ela e todas as pessoas consomem, a não ser que a gente aprenda a diferenciar comida de verdade de comida de mentira ou produtos ultraprocessados. Aí a ficha cai e a gente fica atento e pode fazer melhores escolhas. Por isso, o guia foi tão fundamental e é tão fundamental para a população brasileira como um todo. E a pergunta, eu acho mais importante, é por que a população não tem direito a uma informação clara, científica, né, com base em estudos epidemiológicos? Por que tirar essa informação da população? Acho que esse é o ponto principal. A quem interessa? E essa reflexão que tem que ser feita.
E a quem interessa, Rita?
Interessa somente a indústria de ultraprocessados.
É mais barato, Rita, um produto ultraprocessado? Eu imagino que eu sei a resposta, mas eu queria que tu ampliasse um pouquinho isso.
Quando a gente pensa em alimentação, nunca deve-se pensar assim em um alimento exclusivamente ali, esse ou aquele. É melhor feijão ou lentilha? É melhor alface ou repolho? É melhor, porque a alimentação não funciona assim. A alimentação saudável, ela pressupõe a variação. Então, no caso do orçamento, é a mesma coisa. A gente não deve olhar para o que é mais caro, o macarrão de verdade ou o macarrão instantâneo? O pão de verdade ou o pão ultraprocessado, né? A gente não deve olhar para os alimentos. O que a gente tem que olhar é para a alimentação como um todo. E a resposta é a seguinte: basear a alimentação em comida de verdade, ou seja, comendo arroz, feijão, hortaliças, um pouco de carne no almoço, frutas em todas as refeições, né, basear alimentação em comida de verdade hoje no Brasil sai por menos do que viver de comida ultraprocessada. Sai por menos. Isso não é verdade em países como nos Estados Unidos e na Inglaterra, lugares onde a demanda por comida de verdade, por produtos in natura, foi ficando tão escassa que esses produtos viraram artigo de luxo. No Brasil, ainda é mais barato basear a alimentação em comida de verdade.
Tem um prato brasileiro que eu acho sensacional, assim, que é um clássico, né? Que é eu não sei se no centro do país é chamado também PF, prato feito, né? Que é aquele, é arroz, feijão, o bife, a salada, né? E aí tem, às vezes tem batata frita, às vezes tem um ovo frito em cima, né? Ou dois, às vezes, né?
E, dependendo da forma.
Com a gema bem molinha, ah, e só dá aquele
rasguinho. Aquela gema que tu fura, sabe aquela gema que fura e ela escorre pelo arroz branco, né? É. Aí, e eu faço o seguinte, porque quando eu ia, eu trabalhava no centro de Porto Alegre, trabalhei muito tempo no centro de Porto Alegre, tinha aquele negócio assim, naquela época era tipo assim, prato feito R$10, com direito a um refri.
Saudades.
Daí tem outro processado que tá falando. Tá?
É.
Então, tu chegava ali, pedia o PF, e vinha aquele prato ali com aquele arroz, eu furava, eu tinha um troço assim, eu furava a gema, né, ela escorria no arroz, eu misturava a gema do arroz, com o feijão, um pedacinho de bife, ainda às vezes, quando eu tava mais ousado, pegava uma batatinha frita, ainda botava tudo junto na boca.
O que tu acha dessa minha Rita, forma? Tu tá vendo ele, né? E ele não, o Davi não tem um histórico de atleta. Entende? Ele não. Será que esse tipo de alimentação lá atrás, Rita, fez mal pra ele hoje? É. Hoje que ele tá com 48 anos?
Tu acha que é culpa disso,
Rita? Não, eu tenho certeza absoluta que essa alimentação é maravilhosa. É claro que o PF, né, o prato feito, o que que é o PF, né? Ele, se você... Vamos imaginar, assim, que a gente no Brasil tem... uma dieta, né? Assim como existe a dieta mediterrânea, maravilhosa, existe a dieta brasileira, que também é maravilhosa. Só que como ela é tão, assim, do nosso dia a dia, a gente nem se dá conta que esse prato que você citou, né, que tem o arroz, o feijão, o ovo, eventualmente uma batata... que tem o bife e nas casas, né, nas residências, sempre tem ali um chuchu refogadinho, uma abóbora assada, né, tem as hortaliças. Então, esse prato, na verdade, ele é uma espécie assim, de fórmula para a gente manter uma alimentação saudável de verdade. Né? É claro que com o passar do tempo, ele foi se deturpando, assim, mas se a gente olhar a fórmula que funciona do PF, ela tem, de um lado do prato, arroz e feijão. E, para quem come, um pedaço de carne. Lembrando que, juntos, o arroz e o feijão, eles já são uma fonte riquíssima de proteínas. Então, para quem come arroz e feijão... pode reduzir bem o consumo de carne, especialmente no almoço, né? E do outro lado, em vez de farofa, batata e outros alimentos que nutricionalmente falando, eles são muito parecidos com arroz. Então, o que, que a gente aprendeu, né? Até em função do Guia Alimentar para a População Brasileira, que... para a gente manter uma alimentação saudável, de um lado do prato a gente põe arroz, feijão. Se vai comer farofa e batata, em vez de somar, divide com a porção de arroz, porque eles têm a mesma função nutricional. E do outro lado do prato, a gente completa com pelo menos duas hortaliças. Não só alface e tomate, mas chuchu, berinjela, acelga, cenoura, cebola assada... abobrinha, escarola, enfim, o que tiver na época, na feira, você transforma em acompanhamento, digamos assim, desse prato. E claro, para quem come um pedaço de carne, que pode ser de peixe, pode ser frango, pode ser carne vermelha, pode ser carne moída, pode ser bife, pode ser roast beef. Ai, que riqueza, essa hora da manhã.
Ah, tu sabe,
eu tô salivando. Rita, pelo amor
eu morei
de
seis
Deus.
Anos, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, né? E a minha mulher, a Marcinha, começou a cozinhar a partir dessa nossa experiência nos Estados Unidos, porque ela ficava mais em casa e tal. E exatamente porque a gente vivia em home office mesmo, né? Então, acabava cozinhando em casa. E ela disse que foste tu que a salvaste nos Estados Unidos, porque ela seguia as tuas receitas.
É verdade.
Ela usou bastante o panelinha, provavelmente.
Foi.
Receitas,
foi, né? Aí que eu vi algumas dessas cenas, tu cozinhando e dançando, enquanto estava...
né?
Enquanto
porque
ela estava fazendo,
sabe,
o jantar.
Eu fiz essa temporada do Cozinha Prática, que era... sempre com muita música e dança, para materializar, para ilustrar, para mostrar para as pessoas que a cozinha, quando você você entende a importância da alimentação, quando você consegue transformar isso num assunto da casa, ela não é um fardo, ela não só pode, como deve ser um momento assim de diversão, um momento que agora, durante a pandemia, ficou claríssimo assim, que a cozinha também é um lugar de refúgio, um lugar pra gente...
Não, eu perguntava pra ela, né? Viu, Rita? Eu perguntava pra ela, mas tu não vai dançar também?
Davi!
O gosto fica melhor.
Esse que é o ponto.
O Davi cozinha, Rita, não, dá, não é, Davi?
É, não, cozinho. Cozinho e danço.
É.
Mas eu danço, dança gaúcha, demais. Chula.
Ô, Rita, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Toda vez que tu vem dar entrevista pra gente, eu faço essa pergunta. Acho que o único pecado que eu e o Davi cometemos e temos em comum em relação a essa ideia dos ultraprocessados é que a gente é apaixonado por macarrão com salsicha. Eu sei, é horrível, eu sei, é péssimo, eu tenho consciência disso. Mas enfim, né? Mas o que eu gosto que tu traz pra gente a ideia de que é diferente de você comer saudável do que você fazer uma dieta, comer pra emagrecer. Porque se você pensa comer pra emagrecer, aí vai lá e bota um pão de forma em vez de um... O que no Rio Grande do Sul, perdão, Rita, a gente chama de cacetinho. Então, esse é o nome.
Não,
é verdade.
Mas o cacetinho não é o...
É o pão francês.
Isso,
a gente chama assim.
Bem, tá
e aí, exato, daí quando eu e a nossa produtora Larissa Brito, a gente tava numa coisa, queremos emagrecer, daí taca ali um pão de forma, né, um pão integral cheio dos grãos. E aí a Rita diz assim pra gente, queridas... O saudável é o cacetinho. E aquilo foi como música para os nossos ouvidos. Foi alegria, foi felicidade.
Aquele quer outro presente, Rita. Ela quer um outro presente, uma outra dica.
E aí eu acho que é isso. Tem que falar o que é essa diferença, né, Potter? Porque se a gente quer emagrecer, pensa
fala
assim...
Fala que é doce de leite, Rita. Por favor, fala que é doce.
Conta, Rita, qual é a diferença de comer saudável e essas dietas malucas para emagrecer?
Então vamos lá. Vamos na origem. O termo dieta, né... que vem do grego, ele tem a ver não só com alimentação, como com o estilo de vida, né? E a dieta, ela, se você pegar alguma edição da nossa infância, do dicionário Aurélio, a dieta, ela é o conjunto de alimentos que a gente come habitualmente. Não tem nada a ver com regime de emagrecimento, né? Então, quando a gente fala a dieta mediterrânea, por exemplo, virou sinônimo de regime, mas ela é a dieta do povo daquela região, é como o povo daquela região come. Assim como a dieta brasileira tem a ver com o jeitão que a gente come por aqui, né? Então, eu acho que é importante a gente entender a origem das coisas, porque fica mais fácil, assim, de fazer melhores escolhas. A partir do momento em que nos Estados Unidos, que é o grande lançador de dietas da moda, né, nos Estados Unidos, em função de as pessoas não terem uma dieta tradicional, no sentido de uma alimentação tradicional, esse estilo de vida que as pessoas só comem comida pronta, ultraprocessada, fast food... O que aconteceu nos Estados Unidos, o crescimento da obesidade, ele é muito anterior a todos os outros países no Ocidente. Em função disso, os americanos começaram a fazer testes, digamos assim, na década de 60. Olha, a população está engordando, então vamos fazer um teste, vamos tirar a gordura dos alimentos e criar produtos fat free, produtos sem gordura. E teve uma onda na década na década de 80, assim, todos os produtos eram fat free, sem gordura. E o que aconteceu? A população continuou engordando ainda mais, porque alimentação é um assunto muito complexo, não é assim, você tira ali o carboidrato, tira a gordura e resolve. Então, o problema é que essas dietas, elas são muito sedutoras, porque elas prometem uma coisa assim, que você tira isso ou tira aquilo e você vai perder peso sem ter que fazer grandes esforços, né? E as pessoas, isso foi mudando o entendimento das pessoas sobre o que é alimentação saudável, né? Então, eu acho que essa ideia de você ficar tirando alimentos, tirando nutrientes para comer melhor, ela é uma coisa assim, que vem de um desentendimento sobre alimentação saudável. A alimentação saudável é variar ao máximo todos os alimentos que vêm da natureza, de preferência feitos, preparados por mãos humanas e não por máquinas, né?
Sabe que, nos Estados Unidos eles chegaram a uma outra conclusão também, que uma das razões para a população engordar tanto assim foi a crise, na crise de 1929, na quebra da Bolsa, uhum. né, eles tinham que estimular os agricultores locais lá e eles plantavam muito milho. Aí eles começaram, uhum. todos aqueles cereais, aqueles produtos, né, com aqueles cereais que eles comem de manhã e tal, leva milho, tu tem vários alimentos dos americanos que levam milho, e inclusive eles botam na panqueca aquele, um molho que eles chamam de syrup, que é um xarope super doce, né? Que é um melado que é feito de milho também, e isso faz com que as pessoas engordem bastante lá, né?
Milho, muito açúcar, e todos esses produtos que você mencionou são todos ultraprocessados, né? Então, né, o cereal matinal, o syrup, que não é mais de maple, né? Porque o original, que é o maple syrup, é um produto natural, mas aí, enfim, tem o feito, que é uma espécie de xarope de milho com bastante açúcar, assim, né? Mas o que eu estou tentando dizer aqui, quando a Kelly me pergunta de diferença de dieta saudável e regime, né? No fundo, eu acho que a gente, quando não tem esse entendimento sobre alimentação saudável, quando a gente não conhece de uma forma mais profunda a importância da alimentação, a gente fica muito tentado a cair nesses modismos. Ora é sem glúten, ora é low carb.
Ah, até a torradinha, né, Rita? Eu me lembro que uma vez eu achei que a torradinha era uma coisa, Potter, Davi e ouvintes, para emagrecer, né? Porque a mulher sempre carrega aquela culpa, né? Nossa, preciso emagrecer, senhor, o verão tá aí. Esse ano, graças a Deus, tem a pandemia, né? Aquela que já quer romantizar a pandemia. Mas eu pensando... eu pensando assim, né? O que eu vou fazer? Aí fui, Potter, no mercado, peguei a torradinha, né? Vou com a coisa bem light. E botam bem na frente, assim, do produto. É light, é zero isso, é zero aquilo. Você vai ficar com a pele maravilhosa. É quase um botox natural. E aí, peguei a tal da torradinha. Mas, por indicação de Rita Lobo e de Giane Guerra, nossa editora de economia, que é a Rita Lobo aqui do Sul, ela fala sempre assim, ó, leia lá atrás. Se parecer rótulo de shampoo, não leva. Né? Que se o nome do negócio parecer rótulo de shampoo, que é hidróxido, blá, 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 não pega. Embora hoje hidroxicloroquina seja algo até festejado. Mas fechando parêntese, quando eu olhei lá atrás, a primeira coisa que me chamou a atenção era açúcar. Eu falei, gente, como é que tem açúcar numa torradinha? Eu achando que eu estava arrasando. Aí eu comecei a prestar atenção nisso que você fala sempre, né? O comer saudável é diferente dessa ideia que a gente tem de fazer dieta, de fazer regime, acho que eu não vou usar a palavra dieta, né? É diferente de fazer regime. Comer saudável inclui, por exemplo, você comer o que a gente chama de cacetinho, vivo cacetinho. Exato.
Pois é, Kelly, mas olha que interessante, inclui, né? Porque tem uma coisa assim, que a pessoa vive de pão e queijo, come pão e queijo no café da manhã, o almoço é um queijo quente, o jantar é uma pizza, e aí o problema é o glúten. Entendeu?
Maravilhoso. Parece aquela noite que a gente comeu um feijão com arroz e tomou 25 cervejas no outro dia. Acho que o feijão não bateu bem.
Então, o que, que é importante? Assim, eu acho que para todo mundo... Olha, caro ouvinte, caro ouvinte, vou falar uma coisa que eu diria para os meus filhos, que eu digo para os meus filhos. Inclua mais hortaliças. Esse é o X da questão. As pessoas não estão comendo suficientemente alimentos vivos, que são hortaliças, são legumes e verduras. Quais? Todos. Os que tiverem com preço bom na feira, porque significa que eles estão na época e, portanto, são os que têm mais sabor, são os melhores. Então, em vez de ficar pensando no que você vai trocar, em qual produto você vai comprar, coma mais legumes e verduras. Se você comer legumes e verduras no almoço e no jantar todos os dias, não, olha, parece mágica. Tudo, sabe tudo isso que você queria, Kelly? A pele maravilhosa, parece que colocou botox, o cabelo que brilha, a unha que cresce.
E tem uma coisa também que eu aprendi com Rita. Inclua.
Olha aqui, Kelly.
Ela fala assim, em vez de tu ficar tirando do prato, né, tirar... Oi, Fefe.
Olha como é difícil a vida, Rita. Eu tô em casa, meu filho de 2 anos e meio chegou em casa agora aqui pedindo pra eu abrir um produto industrializado.
Pois é.
Ultraprocessado.
Não abre, né? Não abre.
Cadê a
Rita?
Não, Potter, não.
A tia, eu vou passar pra ele, Rita, e tu fala
tia
assim,
Rita
que a tia
Lobo.
Rita... Tia Rita fala que isso aí só num dia especial, vai. Pode falar, Rita. A tia Rita vai te falar.
Não, eu não posso falar.
Respeita a tia Rita, ela tá falando com a tia Rita.
Ai, que o filho é teu.
A culpa é da Rita Lobo.
Respeita a tia Rita, ela quer falar uma coisa importante pra ti.
Não.
Manda um beijo pra ela, então. Manda um beijo. Fala assim, desculpa, tia Rita. Eu vou comer produto ultraprocessado só no final de semana. Fala.
Olha aí o pai glamourizando o produto ultraprocessado. Olha aí. Olha aí.
Dando
com recompensa.
Dando um pódio. Dando um pódio pra ele. É assim, só se tu te comportar bem, tirar as notas boas, tu come isso aí, tá?
Tô brincando.
Rita, obrigado pelo papo com a gente, pela
Rita,
paciência com a gente. Volte
obrigado,
sempre.
Obrigada. Meu Deus, obrigada.
Beijos para
Valeu.
Todos. Até mais.
Valeu.
Beijão.
No sinal de 10h45, este aqui é o Timeline. O Timeline vai e já volta. E volta firme e forte, juntinhos com todos os nossos queridos patrocinadores. Eu vou ler agora aqui alguns, beleza? Unicred, consórcio de imóveis Unicred com taxa reduzida, consulte condições. Também com a gente Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Clínica Santo Antônio, há 50 anos, proporcionando qualidade de vida para você e sua família. E com a gente agora, Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Já voltamos.
Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphaman já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphaman, sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremers 34952.
Empreendedor, você não está sozinho. Conte com o apoio do Sebrae para reaprender a empreender na prática. Juntos, vamos buscar novas alternativas para administrar, entregar, atender e vender neste momento. Acesse sebraers.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora.
Você concorda que colaborador satisfeito trabalha mais e é mais feliz? Para a Green Card, esta é a sua principal missão: colaborar com a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. Com seus cartões de benefício alimentação e refeição, já ajuda a melhorar a vida de funcionários de milhares de empresas em todo o país. Doe a POC ao Chuí, do restaurante do bairro ao grande hipermercado. 100% brasileira, genuinamente gaúcha. Green Card, todo mundo satisfeito.
Mês Farroupilha na Sinoscar. Nossa maior tradição é oferecer o melhor negócio. Aproveite! Nova S10 com desconto de até 20 mil e lote especial de Cruze Hatch Sport 6 19/20 com 12 mil de desconto. Passe na Sinoscar mais próxima ou entre em contato pelo WhatsApp 51 99908-2862. Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. Se beber, não dirija.
No momento em que cuidar da saúde é mais importante do que nunca, o Senge RS está lançando o Senge Saúde, um benefício especial para todos os engenheiros. Com o Senge Saúde, todos os associados do Sindicato dos Engenheiros têm acesso a serviços como planos de saúde, plano odontológico, urgências e emergências médicas, com vantagens e preços diferenciados. Acesse senge.org.br e saiba mais. Senge Saúde. Cuidar das pessoas é fortalecer a categoria.
Protagonistas não esperam, eles fazem acontecer e não desperdiçam a última chance. Se você é um protagonista deste novo mundo em que estamos vivendo, comece agora a mudança que deseja para ele. Venha para a Uniriter, aproveite as últimas vagas e comece a estudar ainda neste semestre, com bolsas de até 70% e duas mensalidades por R$ 49,00 cada. Inscreva-se já em uniriter.edu.br. Uniriter, protagonistas de um novo mundo.
Jardinagem e agronegócio também é com a Vonder. A nova linha de equipamentos a combustão oferece mobilidade e muito mais produtividade para manutenções profissionais. Jardins, grandes áreas verdes, podas e cultivos em geral. A Vonder tem máquinas de cortar grama, roçadeiras, motosserras, motocultivadores, microtratores e muito mais. Toda a tecnologia Vonder para os melhores resultados, no campo ou na cidade.
O melhor e mais completo mix de ferramentas e equipamentos profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
Neste mês, passe na Audi Top Car e aproveite as condições exclusivas. Audi A3 Sedan Prestige de R$ 152.990 por R$ 132.990. São R$ 20.000 de desconto. E ainda, novo Audi Q3 Prestige a partir de R$ 199.990 e taxa zero. Visite nossa concessionária em Porto Alegre e Caxias e faça um test drive.
Top Car. Welcome to the top.
Perceba o risco, proteja a vida.
Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Aham. Até no cafezinho com um pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app. E ainda tem cashback pra valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Estamos de volta com o Timeline, deixa eu abrir aqui nosso grupo de WhatsApp e pegar nossa lista de patrocinadores, e aqui estão eles. Uns preferem doce, outros salgado, mas sabe que todo mundo gosta, de família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos com seus clássicos, como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo, Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Empreendedor, você não está sozinho, acesse sebraers.com.br/ ao seu lado e saiba como que o Sebrae pode te apoiar e apoiar a tua empresa agora. Também com a gente Santa Clara, que é bem mais do que leite, são mais de 12 mil análises diárias feitas nas fábricas da Santa Clara. Isso é carinho, cuidado e respeito por você e sua família. E Cooperado Unicred, o consórcio de imóveis está com taxa de administração reduzida só agora em setembro. Faltam uns dias aí, né? Fale com seu gerente e consulte grupos participantes. A gente muda o jazz com Green Car, o seu cartão de benefício 100% brasileiro e genuinamente gaúcho. E protagonistas olham para frente e para o próximo. Faça o vestibular digital Uniriter e ajude uma causa social. Bom, a gente tem alguns assuntinhos ainda para acabar o programa, faltam 4 minutinhos. Peço pro Thiago Boff e pro Eduardo Pinzon, que estão acompanhando a situação das agências do INSS. Lembra na semana passada que deu treta? A gente quer saber o que aconteceu hoje ou o que está acontecendo hoje. Rapazes, por favor, sejam breves e nos passem a informação mais importante. Primeiro, bom, tu, Boff.
Bom dia, Potter. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou resumir, Potter, o que está acontecendo na agência aqui do Partenon, na Bento Gonçalves, com uma palavra rápida da Lorena. Ela trouxe o irmão dela de São Jerônimo, ele que está cego, está desde quando sem conseguir perícia? Bom dia.
Bom dia. Desde o dia 24 de 1 de janeiro ele está doente, esteve muito grave, doente. Ainda não se sabe o qual a doença dele, está sendo investigada no Hospital de Clínicas, mas ele está cego desde lá. E sem receber, sem conseguir perícia, já foi marcada em Guaíba, não teve a perícia. Pelo meu INSS ele não está conseguindo. E agora, hoje foi marcado para 12h, chego aqui, a agência fechada.
A senhora chegou agora aqui, né? E os seguranças disseram o quê?
Que não vai ter perícia, que tem que remarcar novamente. Então a gente teve custos, a gente veio de longe, ele já não tem mais dinheiro nem para os remédios. Um colírio, que é muito caro, que ele usa, já não temos mais dinheiro para comprar. Então, já foi todos os nossos orçamentos, já está todo estourado, a gente não tem como mais manter ele, a gente precisa dessa perícia.
O resumo é isso, Potter. Hoje de manhã, 7 horas da manhã, mais ou menos 80 pessoas vieram aqui ao Partenon, agendaram pelo 135. O 135 diz que os médicos peritos deveriam estar atendendo, por isso foi agendado. Porém, os médicos peritos estiveram de manhã, fizeram uma vistoria e não voltaram a atender aqui.
Não é um país sério. Eduardo Pinzon, onde está você? Bom dia.
Bom dia, Potter. Pelo interior do estado, as agências do INSS continuam suspensas às perícias médicas, de acordo com o levantamento feito pela reportagem da Rádio Gaúcha nesta manhã. Conversamos com a gerência regional de Pelotas. A informação que temos é que de Tapes a Santa Vitória do Palmar, ainda não há previsão de quando as perícias médicas serão retomadas. No centro do estado, a agência do INSS de Santa Maria deve passar por uma vistoria técnica somente no dia 2 de outubro. As vistorias buscam atender os pedidos feitos pelos próprios peritos em relação às condições sanitárias das agências para o retorno ao trabalho. De maneira geral, pelo interior do estado, sem realização de perícias. Cidades da região metropolitana como Canoas e São Leopoldo, sim, estão realizando as perícias médicas nesta segunda-feira.
Kelly Matos, reforma tributária, 30 segundos, tu consegue?
Vamos lá, Potter. O governo voltou atrás, não está mais apoiando a ideia de aumento de impostos da reforma que tinha sido sugerida pelo Eduardo Leite, governador do estado. E agora, esse desenho que está colocado mantém alíquotas elevadas de ICMS. O que, que isso significa? Que quando a gente passa a fronteira, vai para o estado de Santa Catarina, vê que a gasolina lá é mais barata. Aqui é mais cara, porque o ICMS é elevado. Não tem solução mágica e a solução proposta é de manter essas alíquotas, uma transição até que haja maturidade para aprovar uma nova reforma.
Perfeito. Bom, obviamente que esse assunto mantém-se e a Kelly acompanhando tudo na sua coluna em GZH. Davi, uma mensagem final nesses 15 segundos.
A Rita Lobo não vetou a massa com salsicha.
A gente volta amanhã
que
com mais
estará
Timeline.
No novo livro de Davi. Vem aí o novo livro de Davi Coimbra.
Larissa Brito, obrigado. Bruno Pancô, obrigado. Bruno Teixeira, obrigado. Quem é que tá na máquina hoje ali, Bruno Teixeira?
Augusto.
O Augusto? Augusto, obrigado. E toda a equipe técnica também. A gente volta amanhã com mais Timeline. A notícia não acerta agora e depois chamada geral, primeira edição. Valeu, gente, pela audiência. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS.